portos, aeroportos, agora as concessões transbordaram para a área social.
Os deputados podem votar ainda. Projeto que institui uma política de prevenção e combate à violência escolar, projeto que permite usar as multas de trânsito para financiar a habilitação de motoristas de baixa renda, proposta que aumenta as penas por tráfico de animais silvestres e o projeto que obriga o registro em cartório da transmissão de bens entre concessionárias de energia. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
A edição de amanhã do Jornal Câmara dos Deputados vai detalhar as votações de hoje em plenário.
O programa de hoje fica por aqui, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você ainda ouve dentro da Voz do Brasil o Minuto do TCU. Boa noite.
Minuto do TCU.
Estão abertas até o dia 25 de maio as inscrições para o mestrado profissional em controle da administração pública, oferecido pelo
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a Voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 5 de maio de 2025. Peço que o senhor secretário realize a leitura de um trecho bíblico.
Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monturro, mas faz para fazer sentar entre os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Salmo 113, capítulo, versículo 4 ao 7.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. Verificação de quórum. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 2. Tribuna Livre. Primeiro vereador, José Carlos Sagrilo. 2. Rodrigo Pivoto. 3. Alcione Ingroff Schmidt. 4. Luciane Lutz Brum. 5. Paulo Roberto Machado Maia. 6. Antônio Vanderlei Piechak. Sétimo, Carlos Renato Biase da Rosa. 3, pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 029, de 29 de abril de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 036 de 2021 e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 050 ao projeto de lei número 025 de 2025 e do projeto de lei número 025 de 16 de abril de 2025. Altera, emenda o artigo 1º, caput, parágrafo 3º da Lei Municipal nº 1961, de 5 de abril de 2022. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU nº 051 ao projeto de lei nº 026 de 2025 e do projeto de lei nº 026 de 16 de abril de 2025. Desafeta da destinação de área de uso institucional os imóveis registrados no ofício de registro de imóveis desta comarca, sob as matrículas número 13032, 13033 e 13034. 5. Tempo de liderança. 1º, líder do PDT. 2º, progressistas. 3º, líder do PMDB. 4º, líder do PL.
A ata da reunião anterior, todos já receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à tribuna livre, com o primeiro vereador inscrito, José Carlos Sagrillo. Por favor.
Senhora Presidente, senhores vereadores, os funcionários dessa casa, o Lívio que nos visita e os ouvintes da 87, meu boa noite. Vou um pouco meu assunto hoje, mas vou falar da mateada de quinta-feira, mateada do trabalhador. Quero dar os parabéns para o nosso organizador, o Cimedeiro. Estava muito boa, né, minha amiga? Estava casa cheia. Só que a gente esteve comentando, né, minha colega? Só eu de vereador? Só? E o resto? Não, tudo bem, vereadora. Eu já vou dizer dos vereadores da situação. Só eu que nós comentando. Eu e o Leonir, nenhum candidato, nem prefeito, nem vice-prefeito, nem secretário, ninguém. Eu acho que tem que dar valor, porque estava casa cheia. O povão, era o povão, coisa mais linda. É, inclusive, um gaiteiro de 10 anos, um gurizinho de 10 anos, fiquei apavorado. Tocou gaita flochita, mais duas vezes. Muito bom o guri, filho do ela é escalcão, ele trabalha no mercado do Iguaça. Mas casa cheia. Mas só que os políticos se lembram só do voto na hora. Eu acho que devia um dia... A gente via na cesta da política, meu Deus do céu, estavam tudo lá, né? E agora se esquece nossa cesta. Eu acho que devem ir sim. Também fui questionado para os guri que estão triturando os galhos. Esse dia fui ver a máquina para triturar galho, Carlos Biasa. Muito boa a máquina, achei boa, né? Achei, aí eu falei com o motorista, eu era o Marinho, até assim, não, Sagrillo, vai dois caminhão por meio-dia, tem que tocar para encher dois caminhão. Olha que beleza, onde nós não tínhamos mais onde botar galho, aquilo nem se vê o barulho daquilo, o motor é uma coisa mais linda, aquela máquina. Então, o que que eles me questionaram? Estão misturando tudo, galho com tijolo, com tudo que é caco. Eu acho que o povo de Nova Esperança vai ter que entender o que custa botar os galhos de um lado e os entulhos do outro. Aí tem que estar revirando galho lá, tirando galho. O que custa fazer um monte de galho e do lado os entulhos, né? Então, também fui... Sábado fui lá na linha 3 e fui lá no Sumaco. Depois tive de prosa com o Fernandinho de Levate, onde colocaram a rede de luz nova. Fiquei apavorado. Praticamente colocaram um poste na estrada, 1 metro, dentro da estrada. Tem o caminhão, tem o braço que alcança, botaram o poste, né? Mas tinha que ir lá fazer, tirar o poste. Essas empresas que estão, botaram o poste na estrada. Agora, né, temos coletadeira com plataforma larga, vão ter que arredar cerca do outro lado, senão não vão cruzar. Botaram o poste na estrada. Outra coisa que eu estou pedindo para o prefeito, que aquele nosso calçamento aí está muito devagar. Colocaram um monte de brita lá em cima, e faz um mês, né, vereador? E lá ficou. Eu acho que essa firma vai ter que ser autuada ou alguma coisa a fazer. Aí fizeram o desvio, beleza, ficou bom o desvio, beleza. Mas nada, não vi uma pedra, não vi um tuquinho, não vi nada lá. Mas era isso. Devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Pivoto, por favor.
Senhora presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao Olívio, aos que nos acompanham pelo Instagram da Câmara, Rádio 87.9, meu boa noite. Falando em calçamento, vereador Carlinhos, eu também recebi de novo um questionamento, né, que a empresa tinha ficado no compromisso de resolver aquela situação na Francisco Lovato, né? Até o secretário não tem culpa, porque ele autuou a empresa, me mandou os prints, o secretário não tem culpa, mas eu acho que tem que apertar mais essa empresa aí, nós vamos ter que se eu não sei qual é que é a situação, se tem prazo depois da ordem de serviço de novo, né? Se tem prazo para refazer esses reparos, né? E porque o pessoal lá, que nem o cidadão que mora lá em cima me ligou, me disse, eu paguei tudo isso aqui, se soubesse nem tinha pagado antes de, né? Então, assim, ó, povo paga, povo tem direito de cobrar, né? Então, e nós aqui somos a voz do povo, né? Para trazer essas cobranças. É que nem eu falei, até mandei mensagem pro secretário agora há pouco aqui, ele não, acho que não viu ainda, que seja cobrado, né? Que seja autuado essa empresa, se tiver que gerar multa, tem que gerar multa, porque é que nem o Carlinho falou ali, está fechado já faz uma semana, e... né, e não está todo pronto, não sei o que estão esperando para começar ali, né, um transtorno ali para aqueles moradores. Semana ali, né, semana da FECOART, aqui a gente foi lá receber o governador, e para ver um trabalho prestado dele, né, que independente de partido, eu acredito que todo o estado do Rio Grande do Sul foi atendido com alguma coisa por esse governo, né. E ali ele anunciou 5 milhões e meio, mais ou menos, mais até 5.700, para o hospital, né? Então, isso quem ganha não é só o Hospital de Santiago, quem ganha é a nossa região, né? Então, aumenta o atendimento, é perto para nós. Então, assim, ó, quanto melhor a saúde de Santiago tiver, melhor para a nossa região, para a nossa cidade, né? Então, a gente foi lá prestigiar o governador, independente de partido, que nem eu falo, né? Mas a gente sabe que o trabalho dele é um... bom trabalho prestado, né, pro estado na questão de saúde, nesses avançar, né, tu pega, eu tava comentando até lá com colegas, vereadores, prefeitos que a gente conhece da região, eu me lembro de Nova Esperança ter recebido na história aquele ginásio lá do Benincá, que foi na época do Brito, até acho que era governador, única coisa que tinha chegado até o estado. Até tinha chegado do governo do estado até Nova Esperança, né? E hoje a gente vê aí os recursos em a nossa VRS 825, vê aquela rua atrás da rádio, vê a quadra coberta ali, então dinheiro nosso, mas que hoje está chegando graças ao governador por um planejamento de governo, né? Então a gente tem que prestigiar, porque a gente está sempre pedindo, né? Antes só vinha, a gente só dependia da emenda federal. Hoje a gente pode contar com o governo do estado também para algumas coisas. Sobre a Machada, o vereador não tem que estar justificando, né? Por que eu não fui, mas vou justificar. Falei até com o Si, né? Porque o deputado Pedro teve aqui, me mandou mensagem que vinha às 13h30. Então não tinha como não deixar de receber o deputado. Chegou às 13h30, saiu daqui às 5h pouco. E veio aqui para conversar sobre o recurso, sobre o apoio que nos dá para o município, né? Então, a gente não pode deixar de receber o deputado, né? A gente deixa de fazer as coisas para ir, né, buscar recursos, né? Não que isso não seja importante a mateada dele, né? Mas eu não poderia deixar de receber o deputado, né? Então, só para... E eu justifiquei, falei para o CIP, pedi desculpa por não ir, né? Porque é importante prestigiar, né? Porque ele corre atrás, né? E ele me falou que deu, acho que foi uma das maiores que deu até de todas, né? Então, tá de parabéns. Acho que não sentiram a nossa falta lá, né? Só o Carlinho lá, daí fez campanha sozinho, cara. Tem que ver pro lado bom. Tô brincando. Também quero deixar aqui uns parabéns pra Angélica Manara, que foi a grande campeã da corrida da FECOARTE Santiago, né? A gente tem que prestigiar, né? A nossa funcionária, Marilise, ficou em segundo aqui, em 5 quilômetros, né? Então, assim, a gente tem que prestigiar, valorizar essas pessoas, né? Essas mulheres aí que estão ganhando de nós em tudo já, né? Eu, né? Aqui já tem quase maioria. Então, assim, a gente tem que... Tinha mais de 200 participantes, né, Marilise? Então, assim, ó, a gente tem que levantar o nome de vocês, assim, ó, e dar mais apoio, né, para o esporte, né? Esporte é vida, esporte é saúde. Então, deixar os parabéns para a Angélica Manara e para a Marilise aí pelas medalhas para a Nova Esperança, por representar o município. Por hoje era isso, senhora presidente. Agradeço a atenção de todos.
Próxima vereadora inscrita, vereadora Alcione Ingroff Schmidt, por favor. Boa noite, senhora presidente, colega vereadora, colegas vereadores, a Marilise, a Camila, a doutora Laís, o Olívio, quem nos assiste através do Instagram, rede social da Câmara, e as ouvintes da rádio Nova Esperança FM, meu muito boa noite. Então, eu quero iniciar minha fala, por mais que eu tenha passado, mas eu gostaria de deixar aqui o meu reconhecimento a todos os trabalhadores, a todos os munícipes de Nova Esperança do Sul pela passagem do dia, né, do trabalhador, 1º de maio, que foi quinta-feira, o feriado de 1º de maio. E Nova Esperança do Sul, sim, é um povo trabalhador, é um povo que trabalha de segunda a segunda, faça chuva, faça sol, acorda cedo, mas também trabalha de tarde, trabalha à noite. Então, a nossa cidade, sim, é cidade de trabalhadores, é uma cidade que não dorme, né? Sempre tem alguém trabalhando. Enquanto tem alguém dormindo, sempre tem alguém trabalhando. Isso nos enche de orgulho. Então, eu quero deixar aqui registrado meus parabéns a todo o povo de Nova Esperança do Sul, esse povo honesto, humilde, trabalhador, que move nossa querida cidade, né, e que faz de Nova Esperança do Sul se destacar regionalmente pelo seu emprego, pelas suas indústrias, pelo seu curtume, seus ateliês, comércio, serviço, agricultura. Então, aqui, meus parabéns a todos os trabalhadores de Nova Esperança do Sul. Também eu quero parabenizar a UCI, né, pela mateada do Dia do Trabalhador. Não participei, como o vereador Carlinho já nos deu um puxão de orelha, né, vereador? Mas como falou o colega aqui, a gente não precisa vir aqui se justificar, mas eu conversei com o CI, tinha compromisso na data, inclusive doei um brinde para a mãe mais idosa, como todo ano, sou parceira da mateada, enquanto secretária sempre fui apoiadora desse evento. Agora, como vereadora também, conversei com ele e está tudo certo, né? Não estava na cidade, mas com certeza virão outras mateadas, mas eu quero parabenizar ele por essa iniciativa, né, de 10 anos aí que já está, né, levando essa mateada, que já é conhecida na região, divulgando os artistas da terra e dando oportunidade, né, para o nosso pessoal fazer, né, tocar sua música, se divertir, dançar, dar umas boas risadas, tá? Então, meu reconhecimento também ao CI Medeiros. Agora eu quero fazer um pedido de providência para as gurias anotarem. Foi solicitado por um munícipe a questão da sinalização do cemitério municipal. Tá? Aconteceu um velório, essa pessoa tinha muitos parentes de fora e as pessoas não conseguiram se localizar. E para a gente que mora aqui, é tão fácil, né? A gente sabe onde é o cemitério. Mas para quem vem de outra cidade, não. Aí tem que estar perguntando, daqui a pouco é de noite, não acha ninguém na rua, não tem onde perguntar. Aí os familiares no velório estavam mandando a localização. Então eu vou deixar aqui meu pedido para a administração municipal para ser colocado placas, né, indicando o caminho. Né? Não precisa ser nada grandioso, mas algumas placas assim, que indiquem aonde fica o cemitério municipal. Né, que eu acredito que vai ser de grande valia para a localização de quem vem de fora. Né? Até dia de finados, dia das mães, nas datas, né, que as pessoas têm o hábito de vir visitar seus entes queridos, então eu acho que vai ser de grande valia. Também eu quero fazer outro pedido de providência, mas eu quero que destacar, eu não posso deixar de falar da diferença, né, do que eu vou pedir aqui na Câmara, lá quando o prefeito Ivori assumiu a administração, onde a gente tinha um problema muito grande com o lixo domiciliar, que ficava nas ruas, os cachorros rasgavam, a cidade ficava suja, e hoje, então, foi adquirido os containers, né, no início já da administração do prefeito, então isso... Na questão de limpeza, de organização, de redução de odores, prevenção de doenças, acho que foi um avanço muito grande para a cidade, essa questão dos containers. Hoje a gente tem praticamente quase toda a cidade, mas ainda existem locais que não tem. Então eu vou solicitar também para o prefeito, aqui, o secretário de obras, que seja adquirido mais 10 containers, né, que tem ruas que ainda faz falta, que a gente ainda vê o lixo nas ruas, a gente ainda vê sacolas rasgadas, e isso fica uma poluição na cidade, fica feio. Então, assim, ó, os containers é 10, né? É uma organização sem tamanho, deixa a cidade mais bonita, mas ainda falta. Então, eu venho aqui solicitar... que seja adquirido mais 10 containers para ser espalhado em alguns pontos da cidade. Também eu quero falar sobre a FECOARTE, que aconteceu nessa sexta-feira, essa importante feira para a região, né, que é uma feira em Santiago, mas é uma importante feira regional, né, onde teve a presença do nosso governador Eduardo Leite, do vice-governador Gabriel Souza, deputados, secretários, enfim, todas as lideranças políticas da região estavam lá, né? Então, assim, foi um grande encontro de líderes. Então, esse evento muito importante para a região. E hoje de manhã, falando com o prefeito Ivori, e ele nos relatou que ele entregou nas mãos do governador Eduardo Leite o projeto do asfaltamento que liga Nova Esperança do Sul a Santiago, a São Francisco de Assis, pelo Capão Grande, Estrada do Boqueirão. Então, assim, ó, é um projeto muito ousado, né? A gente sabe que é ousado, mas que, como outros importantes projetos, como a revitalização da VRS, o Centro Esportivo, enfim, outros grandes e importantes projetos para a Nova Esperança do Sul, esse é mais um projeto que está protocolado junto ao Ministério, junto ao Governo do Estado, e o prefeito teve a felicidade de poder conversar com o governador, junto com o prefeito Piru de Santiago, com o prefeito Paulinho, onde esses prefeitos também abraçaram a causa e vendo a importância, né, desse ligamento asfáltico para a Nova Esperança, para a região. Então, esses três prefeitos estão engajados na causa. O projeto está protocolado, é uma obra estimada de 25 a 30 milhões, mas, como eu falo, o primeiro passo já está dado, a articulação política... E vamos aguardar, né? Vamos aguardar que, se tudo der certo, logo, então, ou não tão logo, mas se tudo der certo, teremos então nosso asfaltamento, que é importantíssimo também para o povo de Nova Esperança, para o escoamento de grãos, para transporte. A gente sabe o quanto a nossa 287 é perigosa, o tráfego de carreta, de caminhões, curvas e tudo mais. Então, assim, ó, vai melhorar muito a vida de Nova Esperança, né? A gente fica um pouco isolada, vamos dizer assim, estamos a 10 quilômetros da BR, então isso facilita muito também o desenvolvimento da nossa cidade. Então está aí, né, esse grande projeto que foi entregue nas mãos do governador Eduardo Leite, né, que tem aí essa força política do prefeito Ivori, prefeito Peru, prefeito Paulinho de São Francisco, e nós, vereadores, também, falo por mim, né, assim que tiver oportunidade, vamos somar com essa reivindicação importante para a nossa cidade. Tenho 45 segundos ainda, deixa eu ver o que eu vou falar agora. Ah, eu quero também falar uma emenda que vai chegar nessa casa daqui uns dias. Ainda não está 100%, mas a articulação política foi feita da bancada do PDT, que é uma emenda no valor de R$400 mil do gabinete do senador Paulo Paim. Tá? Então, é uma emenda do turismo, tá? Vai vir pro turismo de Nova Esperança, para a construção da nossa rua coberta, né, que é outro projeto que está sendo pleiteado. Vereadora, me consegue só mais um minuto, só para mim terminar a minha fala? Senhor presidente, sim. É um projeto que já foi cadastrado, está sendo pleiteado, e agora, então, a gente teve o aceno positivo desse recurso, o recurso está consolidado, e em breve, então, teremos mais informações. Essa emenda no valor de R$400 mil lá do gabinete do senador Paulo Paim, articulação da bancada do PDT para a construção da nossa rua coberta. E como eu sempre falo, somos PDT, eu sou PDT, mas a gente está aceitando, a gente está buscando de todos os partidos, porque aqui, no momento que a gente assume esse cargo de vereadora, a gente está trabalhando pro município, independente do partido que for. Então, senhora presidente, hoje é isso e muito obrigada.
Próxima vereadora inscrita, vereadora Luciane, não vai fazer uso. Próximo vereador inscrito, Paulo Roberto Machado Maier. Por favor.
Boa noite, senhora presidente, aos colegas vereadores e vereadoras, aos ouvintes da Rádio Nova Esperança, aos funcionários desta casa, aos internautas que nos assistem através das redes sociais, né, ao Olívio que está aqui presente. Quero começar parabenizando os trabalhadores, né, da nossa cidade e falar também que é uma vergonha, né, o que o povo trabalhador ganha, né, com o seu salário mínimo. Então, a gente sabe que muito trabalhador faz milagre na sua casa para poder dar alimento para os seus filhos, porque um baixo salário, que é o salário mínimo. Né. Gostaria também de parabenizar o seu Cimedeiro pela mateada, né, que está sendo um sucesso a cada ano. E cada ano se fortalece mais este evento. E como o vereador falou, o vereador Carlinho tem razão, né? Na verdade, eu me esqueci da mateada, né? Mas estou sendo honesto, né? E no próximo ano, se Deus quiser, eu estarei presente. Das obras que da obra que está acontecendo lá na Sanga da Vila Nova, que começou já os trabalhos para arrumar aquela sanga que é ali atrás da casa da Cleusa, tá, que faz tempo que tem esse pedido, já começou, então a gente espera que logo, logo em seguida seja resolvido o problema daqueles moradores, né? E amanhã eu vou dar uma passada por lá para conversar, como é que, falar com o secretário, conversar e ir até lá para ver como é que vai ser feito, para depois, na próxima sessão, dar mais detalhes para a população. Também estão colocando uma tubulação na estrada da linha I-5, na esquina com a rua Aladino Busata, né? É, vai melhorar a infraestrutura e garantir mais qualidade de segurança para todos lá. Cada metro de tubo instalado é um passo rumo a uma cidade mais preparada para o futuro. Então, as obras estão acontecendo e tem que acontecer, né? Porque a população merece. E mas o importante é que a administração está sempre preocupada em fazer o melhor para a nossa população. Quero falar também da agricultura, né? Vai chegar a 160 toneladas de calcário, que vai ser distribuído, se o tempo ajudar, essa semana, a partir de quarta-feira, né? Como o secretário Jair falou, se eles conseguirem levar até a lavoura, eles vão fazer um esforço, tá? Mas vão precisar que o tempo ajuda, porque está marcando chuva a partir de quarta-feira, quarta, quinta, sexta. Então, é bastante chuva, até risco de temporal. Mas vamos torcer que não venha temporal. Mas a chuva a gente já está precisando, porque já está bastante seco. Então, a partir de quarta-feira vão receber o calcário, 160 toneladas. Então, pode procurar a Secretaria de Agricultura. Eu queria falar também que estive presente no evento do PSDB, onde eu fui convidado pelo meu amigo Luiz de Miquelon. Na oportunidade também estava o prefeito Ivori, onde estava a secretária de Relações Institucionais, que assumiu agora, a Paula Mascarenhas, onde também o prefeito entregou um ofício falando, pedindo e falando com ela a respeito do asfalto que liga a Nova Esperança até o Boqueirão, da saída para Santiago e para São Francisco. Na oportunidade também estava o prefeito Peru, onde os dois fizeram o mesmo pedido para Paula. Tá? E falar para a vereadora Alcione a questão das que eu também já tinha cobrado, os containers para os lixos, só que agora vai ser o seguinte, agora vai ser uma empresa que vai assumir, porque a cidade vai entrar no consórcio de limpeza, e essa empresa vai distribuir os containers, entendeu? E aí essa empresa que vai nos proporcionar a limpeza e também os containers. Tá? Mas a administração já está vendo isso. Tá bom? Muito obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador inscrito, vereador Antônio Vanderlei Piechak, por favor.
Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, as assessoras da casa, meu boa noite. Boa noite, cidade, boa noite, interior, para os heróis agricultores. Eu tenho um convite aqui do Rafael Piechak, presidente do Clube da Vila Nova. Convida agora para o Dia das Mães. Vai ter uma domingueira, vai ter um baile com o Jorge Bonfim. E que bom que a mulherada e os casais vão lá se divertir. Que nós também precisamos se divertir, não é só trabalhar. Trabalhar é bom, mas temos que se divertir. Temos que brilhar o nosso cérebro na dança por aí. Faz bem para todo mundo. Também fico grato que essa semana passada o Capataz Neto foi lá no meu irmão Cláudio e a gente ficou feliz que ele colocou um bueiro lá que infelizmente fazia bastante tempo, desde acho que do tempo do Antão, que ele foi feito e foi quebrado. Procura lá trabalhar junto com os funcionários, com o nosso secretário, até com o prefeito, que não demoramos muito para fazer esse tipo de coisa aí, porque os agricultores precisam. Não estou aqui para condenar quem trabalhou, quem não trabalhou na administração passada, mas para nós, todos nós temos o direito de colocar sempre o bem acima de tudo, não reclamar. E a gente não tem o direito de criticar coisas que não foi feito anos atrás, tá bom? E a gente tem o direito de cobrar hoje. Então a gente fica feliz que foi feito aquele bueiro lá. E nós temos com a ponte também meia feia lá, não sei como é que vamos fazer. Eu vou conversar com o secretário aí, com o prefeito. Senão a gente vai ter que remendar aquela ponte ou fazer de concreto alguma coisa lá, porque está muito feio e nós precisamos daquela ponte para carregar madeira. Tem muita madeira por lá. A gente vai conversar e você vai achar um jeito amanhã depois. E sobre a cidade, aqui a gente caminha bastante sobre a cidade, a gente sabe que tem bastante coisa, tem bastante queixa. E também tem pessoas que dão elogio para a administração e a gente tem que acompanhar os dois lados. Tem que cobrar. E quando as pessoas dão elogio, nós damos elogio, é porque os trabalhos estão saindo. E cobrar o que precisa ser feito. A gente sabe que lá no jardim, lá na Isabel, a gente errou seguido lá. E faz bem mais de 30 dias que tem um monte de brita lá. E eu acho que a empresa que pegou está falhando muito com nós aqui, com o nosso município, com a administração, com o povo da Esperança. E nós, como vereador, nós temos que enxergar isso aí. E está sempre atento, porque o povo não merece ver monte de brita um tempo grande aí. Porque o povo precisa da rua, pagam tudo, né? Como comentei a sessão passada, o povo paga tudo, os caçamentos, os fios. E nós temos que estar atentos sobre essas empresas. As empresas estão demoradas. E lá em cima também vai ser esse caçamento. Já foi, a prefeitura já mexeu outra vez. E a empresa não veio aí, atardou, não sei o que houve. Eu não tive o meu conhecimento aí com a administração sobre isso. E o povo nós cobra isso aí. E os galhos, tem razão, as pessoas precisam colaborar um pouquinho com nós, com a administração ali. Às vezes cobram bastante de nosso político, tem razão. Nós temos que trabalhar os 4 anos unidos, junto com a administração e com o povo na Esperança. E o povo na Esperança também precisa colaborar, não pode misturar. Eu já andei junto com os guris ali, olhando os trabalhos, a gente ficou chateado, já comentei aqui nessa casa que tem vários entulhos, cisco, galho, tudo junto. Dá bem para as pessoas separar. Eu concordo com o vereador Carlinho que falou ali, tem que separar, fica bom para a administração trabalhar, juntar. E a gente está atento, a gente conhece quase diariamente, anda nas ruas ali, a gente vê os problemas, a gente gosta de trabalhar junto com as pessoas, junto com cobrar e insistir, porque o município precisa melhorar. Está bom, mas precisa melhorar bastante. Também, a vereadora Alcione, na sessão passada, a senhora comentou comigo, até repudiou meus assuntos sobre a folha de pagamento. Eu acho que a senhora cometeu um pequeno erro aí, vereadora. A senhora foi 4 anos vereadora, a senhora foi 4 anos secretária, a senhora teve um bom tempo de... A senhora tem um conhecimento, um estudo, fez bem maior do que o meu. E querendo ou não, a administração tá colocando bastante gente dentro da prefeitura. E rebenta nas costas dos trabalhadores. E eu comentei que a folha de pagamento também. Porque o dinheiro não cai do céu, vereadora. E não é nós que pagamos, não é o prefeito, não é a administração, não é ninguém. Esse dinheiro é do contribuinte. Eles também pagam o nosso salário. E o povo na Esperança, na verdade, não são donos nem das casas. Por causa que pagam imposto de terreno, pagam de casa, pagam água, pagam luz, pagam a rua, pagam os duquinhos. Então, querendo ou não, é correto, é a folha de pagamento, sim. Não tem outro caminho. Então, acho que a senhora teve um pequeno erro aí. Eu acho que nós temos que rever isso aí. Não sei se eu que estou errado, mas acho que não. E as coisas são bem assim. O custo é o povo na Esperança que paga a conta. Todos nós. É correto. Por causa que nós também já aprovamos projeto de empreguismo aí. Eu me queixei sobre empreguismo. Então, a senhora colocou que não atinge a folha de pagamento. Esse é o lado, vereadora.
Eu não quero marcar então, político.
Todas as coisas são assim. Tá bem? No momento era isso, eu devolvo a palavra.
Vereador Carlos Renato Miazzi da Rosa, por favor.
senhora presidente, nobres colegas vereadores, funcionários desta casa, nossos ouvintes da Rádio 87.9, aqueles que nos acompanham pelo Instagram, meu boa noite a todos. Começar aqui primeiramente partilhando aqui, né, com os colegas, com aquelas pessoas que nos apoiaram durante a nossa trajetória, a nossa campanha. Então, hoje eu recebi um certificado de reconhecimento e fiquei muito feliz com o certificado, porque algo que a gente passa por tanta peleja, né? Então, me moveu aqui, porque, que nem eu falo sempre, né? A gente está sempre falando em honra aqui, e quando a gente recebe uma pequena honraria, também nos alegra o nosso coração. Essa mensagem aqui, ela diz assim: sua coragem e compromisso com os ideais de justiça, igualdade, desenvolvimento social, fortalecem a democracia e o Partido Democrático Trabalhista. Como agente de transformação, sendo motivo de orgulho e inspiração para todos que acreditam em um Brasil mais justo e igualitário. Porque essa mensagem, eu estava refletindo, é isso que a gente defende aqui, né? Para que as coisas sejam diferentes, para que a gente trabalhe de forma diferente, para que a gente tenha uma visão diferenciada. Então, ele moveu comigo, achei muito belo e fiquei muito feliz. Então, nada mais de compartilhar, além dos colegas aqui, a minha alegria, também compartilhar com a comunidade, com aquelas pessoas que nos honraram, né, com o seu voto, com o seu apoio, né, que quando a gente encontra alguém na rua que nos dá os parabéns pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, não só a nível pessoal, mas a nível de Câmara. Então, a nossa Câmara cresceu muito nesse sentido. Então, que a gente mantenha essa linha, mantenha essa honradez, que a gente tem certeza que a gente está agradando a comunidade como um todo. Também parabenizar, então, as colegas aí, né, que as nossas atletas aí do município que participaram da Rústica. Hoje à noite eu estava conversando aqui com a Marelise, e parabenizar a Marelise e a Angélica, então, que o colega trouxe à mente aí, que foram primeiro lugar e segundo lugar, né? Acredito que seja assim. Mas também parabenizar os demais atletas, porque tinha mais atleta de Nova Esperança. E não só isso, já deixar um pedido aqui: eu sou defensor do esporte de todas as categorias, já fui competidor também, então eu acho importante isso aí para todos. Isso aí incentiva a criança, incentiva o adolescente, incentiva, né, a pessoas, às vezes, a entrar nessa rústica aí, enfim, diversos outros esportes, como é o motocross, como é o vôlei, como é o judô, como é o futebol. Então, são M modalidades. E até já vou fazer um pedido aqui, tá, gurias? Hoje eu tenho alguns pedidos, e não é um pedido de providência, é um pedido, mas eu vou mandar oficiado, que nem eu faço aqueles que nem eu costumo fazer, para que se crie em Nova Esperança do Sul uma equipe de rústica, que se crie esse movimento, porque isso é importante, isso é muito importante. Tudo aquilo que nós criar, que venha valorizar o esporte, que venha valorizar a saúde, que venha valorizar a vida, isso é importantíssimo. Eu acredito que não foi criado, não está estabelecido, né, que você crie uma equipe municipal que nós possa apoiar o município. Quando nós vamos para outro lugar, nós levamos o escudo do município no peito, né? Então, isso é importante, né? Onde vai representar, que se forme uma equipe aí, já tem um pessoal que está correndo, já tem... Até falei que a Marelise já é a nossa atleta oficial da Câmara, né? Mas eu acho que é importante, pessoal, agora falando na linha, que isso seja criado e seja implantado uma equipe de rústica em nosso município. Então, eu vou fazer um pedido, gurias, aí, tá? Formal para a secretaria responsável, para que a gente possa, eles possam estar analisando e viabilizando. Quero reforçar aqui o pedido aqui dos colegas aqui que pediram na questão da cooperação da separação de galho, terra e entulho. Eu sei que bem no começo do governo, quando eu ainda estava na secretaria, quando eu assumi a Secretaria de Obras, bem no começo, 5 primeiros meses, fui eu que trabalhei nessa parte, nessa gestão passada, com a questão da implementação de container e tudo mais, separação. Então, assim, ó, quando a gente faz os pedidos e a gente pede para a comunidade normalmente a comunidade acolhe. Tá? Então, assim, ó, que volte a se fazer aquilo que se fazia lá no começo, separar a terra, separar o entulho de obra, separar o galho, porque separar o outros, enfim, madeira, né, que o pessoal bota móveis, enfim, que é, enfim, o descarte, cada um na sua situação. Porque a gente sabe que se entrar uma pedra numa máquina que ali, o estrago é grande. Então, isso é importante. Agora, nós estamos avançando nessa parte, então, importantíssimo. Quero deixar também um pedido aqui agora para a Secretaria de Obras e a parte do Departamento de Trânsito, né? Eu já conversei com o Leonardo sobre essas minhas petições, mas vou mandar também formalizado, escrito, porque o pessoal hoje mesmo, hoje andei bastante na rua também, o pessoal também já me enxergou e me pediu essa situação. Então, ali na Dileta de Elevato Iguaço, que sobe para as Hortências, nós temos faixa de pedestre e temos faixa elevada na Redêncio, temos faixa elevada e faixa de trânsito ali, de pedestre, no caso, que corta ali a rua Ipiranga, mas nós não temos na Delevato Iguaço, na Dileta Delevato Iguaço. Aqui sobe para as Hortências. E é importantíssimo ali. Importantíssimo porque o que acontece? Até falei com o secretário, um dia nós trocamos uma ideia. Às vezes está molhado ali, até a gente mesmo, às vezes tem que vir com o carro já meio que parando, porque às vezes tu segura, o carro desliza, né? Então a gente sabe que a criançada que sobe na Ipiranga para acessar o BNK não tem uma faixa de pedestre. Então é importante ser colocado ali. Você faça um estudo, né? Obviamente, eles vão fazer um estudo. Se tiver que, de repente, numa outra passada, que a gente consiga um asfalto, fazer uma faixinha para que, de repente, até segure um carro, né? Seria importante, claro, que a gente sabe. Eu, que sou caminhoneiro, que eu digo que ainda sou, ainda tenho título, apesar de não estar dirigindo, mas a gente sabe que, às vezes, uma manobra de um caminhão com uma faixa elevada é complicado ali, né? Tem que abrir bem o caminhão e entrar reto. Então, mas se estude, de repente, faça uma faixa de trânsito, já vai ajudar bastante, tá? Como nós estamos falando nessa questão de trânsito, eu quero também, e vou formalizar isso, para que você faça um estudo, que na Redêncio, o outro dia aconteceu comigo isso, tá? Que se faça um estudo descendo a Redêncio, que se faça estacionamento somente no lado direito. Eu já estudei várias vezes aquilo ali, mas não compete a mim, agora compete ao trânsito, né, o departamento, pelo seguinte, desce carreta ali, às vezes tem estacionamento de carros dois lados da Redêncio. A carreta passa justo, e tu imagina se passar uma máquina agrícola ali, passar uma colheitadeira, né, uma plantadeira, que o pessoal passa muito por dentro da cidade. Sim, concedo uma parte, aí, colega.
Colega Beazzi, esses dias aconteceu um fato, como tu está relatando aí. Tinha estacionamento dos dois lados e estava passando uma colheitadeira. Aí foi pedido para um funcionário de uma empresa tirar os carros de um lado para poder passar a colheitadeira. Eu acho que sim, há necessidade de olhar para essa questão, né, por causa que ali passa a colheitadeira, fica difícil para as carretas também que desce para o Curtume, né, quando tem estacionamento dos dois lados. Até uma vez, como eu moro ali na Redêncio, naquela parte ali, eu fiz uma pesquisa, mas aí o problema é que um vizinho quer de um lado, o outro vizinho não quer, entendeu? Mas aí cabe o setor de trânsito decidir e o povo se adequar ao que é decidido.
Obrigado. Exato, correto. Eu penso que a gente fazendo pelo lado direito, também já estudei a rua, tá? Do lado direito é onde nós temos menos entrada de garagem, nós temos um posto que ocupa um espaço grande, por isso que eu falo lado direito, mas obviamente, né, aqui estou apenas sugerindo, dando uma sugestão, tá? O Departamento de Trânsito, obviamente, vai fazer o levantamento, vai ver as questões todas legais para aplicar. Então, mas fica essa sugestão, obviamente, vou fazer por escrito, né, para eles. Aí, tá? Paulinho, reforçando também agora a gente tinha conversado outro dia, né? Mas eu acredito que tu também acabou esquecendo de falar numa parte, o quanto é importante colocar um container ali também, que não tem container naquela parte ali. Talvez seja em virtude da calçada, talvez seja, mas é importante fazer um estudo ali para se colocar em algum determinado lugar ali um container, tá? Então, esses pedidos aí eu vou colocar por escrito para a secretaria. Era isso, senhora presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador inscrito, vereador Magno Giuliardi Gaberti, por favor.
Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, quem nos assiste pelas redes sociais, meu boa noite. Vou falar também sobre os calçamentos no Jardim da Hortência, né, que já tinha me mandado mensagem, até eu não sabia que a rua estava fechada lá, mas isso não é o problema, né? Só que assim, ó, a gente tem que saber que a gente está vindo para o lado do inverno, o pessoal ali já passou por perrengues graúdos no inverno, barro ali, e daqui um pouco vem o inverno e começa a complicar. Então a gente depende de falar para o prefeito, dar uma prensa, como falou o vereador Diga, tem que ver o contrato, que prazo eles têm para dar entrega dessa obra, né? Eu acho que tem que dar uma pressão para poder ajudar aquele povo lá do Jardim das Hortênsias. Sobre a ponte do Piquiri, eu já falei sobre fazer um conserto na ponte, tá? Foi feito um conserto da ponte, mas ficou meia boca aquele conserto, grisado. É o Zulife. Eu passei lá agora, final de semana. Não tem cabeceira da ponte. Fizeram um ressalto muito alto de piche bem na cabeceira. Tá? Até na realidade isso aí é até perigoso, porque vocês sabem que a ponte ela é solta em cima. Ela não é. A ponte fica solta em cima da. Um caminhão carregado pode dar um impacto, pode correr a deslizar a ponte. Está lá para ver. Né? Na minha opinião, aquela ponte, o que era para ter sido feito? Raspado todo aquele material que tinha em cima dela e botado uma camadinha nova em cima. Né? Porque quando chove, aquilo lá, podem vocês observar que o chão fica balofo. A umidade que cria embaixo. Então, assim, ó, pedi para ir lá consertar a cabeceira da ponte. De carro tá ruim, imagina de caminhão. Outro pedido que o pessoal me fez ali, e a gente cruza direto ali, a gente vê o esgoto correndo a céu aberto ali no final da Praça de Castro. No final, na saída pelo Capão Grande ali. Tem uma boca de lobo ali. Tentar consertar agora, antes do inverno, que vem pro lado do inverno, vai piorar a situação e tá correndo aí na frente da Casa do Louro, por aí. Tá correndo o esgoto ali. Fazer uma sugestão também, agora falando, o Biasi falou em parte de Veloterra, falando em parte de esporte, né? Agora tem um Veloterra, acho que é com o Monteiro Eventos, né? Dia 25 de maio. É um lugar, ficou muito boa a pista, acho que a prefeitura andou fazendo hoje a pista ali. Eu recebi umas fotos da gurizada. Só que é um pouquinho fora de mão, né? Pro público ir assistir. É lá nos Cadó, lá embaixo. Então pedi pra prefeitura ceder um ônibus no dia 25, né? Só que a prefeitura tem que dar uma avisada pro pessoal, fazer uma mídia ali, que vai ter um ônibus na saída, né? Uma sugestão que eu deixo. Tem muita gente que não vai por não ter um carro e tem gente que gosta de ver, né? Eu acho que foi lá no. Quando saiu lá no Derli, lá, foi cedido um ônibus. E foi bastante gente, então é uma sugestão que eu deixo. Eu acho que hoje seria isso. Meu muito obrigado.
Peço que a vice-presidente assuma a presidência. Com a palavra, a vereadora Marília, com o tempo regimental de 10 minutos. Boa noite, colegas. Boa noite, funcionários da casa. Quem nos escuta pela rádio, quem nos assiste pela live. Hoje, então, vou ser bem breve, mas estou passando para parabenizar a terceira idade de Nova Esperança, na figura da dona Cledi de Ponte, que fez um baita baile domingo passado, né? Ali na Guajuvira. Então, pelo que eu fiquei sabendo, tinha em torno de 300 pessoas da região, né? Perdi esse baile, mas no próximo eu vou, mas estava lotado. Já estou na terceira fase, mas se Deus quiser, vou chegar firme, né, lá. Né? Parabenizar também ao seu Cimedeiros. Não pude me fazer presente, porque felizmente ou infelizmente, né, que eu não pude ir, mas felizmente era aniversário da minha filha, então tantas e tantas vezes eu coloco os filhos em segundo plano, dessa vez eu resolvi colocar ela em primeiro plano e ficar
grudadinha ali com ela, né? Então, mas eu acho muito importante a gente enfatizar, dar voz, parabenizar essas pessoas, porque eles mexem com a comunidade, né? E a gente precisa de líderes comunitários assim. Agora mesmo a gente está vendo para fazer a Liga Feminina de Combate ao Câncer, só que a gente não consegue fazer nada sozinho. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem, de líderes comunitários, de pessoas que abracem a causa, que engajem, sabe, junto. E a dona Cledi e o seu Cis são pessoas assim. Então, meu respeito, meus parabéns, e que venham mais pessoas assim, que queiram abraçar causas comunitárias, causas humanitárias para a nossa cidade, e assim a gente consiga trazer mais coisas, mais, né, que venham a somar, né, na nossa comunidade. Então, também quero deixar aqui registrado os 400 mil do senador Paulo Paim, né, que veio via Ministério do Turismo. Acho que todas as emendas são bem-vindas, como a gente já falou, né, na sessão passada. Que bom que sigam, que a gente consiga fazer o nosso trabalho, que é trazer recurso, que é trazer melhorias para o município, que é lutar por melhorias, independente de partido. Né, pessoal? Então, era isso hoje. Devolvo a palavra. Boa noite. Obrigada.
Devolvo a presidência.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 029 de abril de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 036 de 2021 e da outras providências.
Projeto de lei número 029 de 29 de abril de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 036 de 2021 e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 036 de 2021, relativo à contratação temporária autorizada pela Lei Municipal número 1909 de 2021, por 180 dias. Parágrafo único. A renovação autorizada no artigo 1º poderá ser prorrogada por igual período no caso de continuidade das atividades previstas neste artigo. Artigo 2º. As demais disposições contidas no contrato administrativo número 036 de 2021, mencionado no artigo 1º, permanecem inalteradas. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Ivori Antônio Iguaçu Júnior, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 29, de 29 de abril de 2025. Senhora Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, encaminho a este Poder Legislativo o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação do prazo da contratação temporária de monitora de creche, imprescindível para atuação junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O contrato administrativo de pessoal número 036 de 2021, autorizado pela Lei Municipal número 1909 de 2021 e firmado entre o município de Nova Esperança do Sul e a monitora da creche, decorre da necessidade temporária e de excepcional interesse público, visando a continuidade das atividades que vêm sendo desempenhadas pela mesma. Nos termos do Memorando número 955 de 2025, a Escola Municipal de Educação Infantil justifica a necessidade de renovação do contrato em questão, tendo em vista que a referida monitora atua em sala de aula junto à EMEI. De acordo com a escola, a monitora recebe as crianças em turma do pré-1 a partir das 6h30 e auxilia a professora em sala de aula. Considerando que a atividade é essencial ao serviço público, salientamos a urgência dessa renovação, sendo de suma importância os serviços realizados pela profissional responsável por promover a atenção e o cuidado com as crianças, a fim de não deixar, garantindo assim a continuidade do trabalho desempenhado nas turmas. Sendo assim, na expectativa da aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo exposto acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 30 de junho de 2025. Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de abril de 2025, Ivori Antônio Iguaçu Júnior, Prefeito Municipal.
coloca o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 50, ao projeto de lei número 025 de 2025 e do projeto de lei número 025 de 16 de abril de 2025, que altera a ementa e o artigo 1º, caput e parágrafo da lei municipal número 1961 de 5 de abril de 2022.
Projeto de lei número 025, de 16 de abril de 2025. Altera a ementa e o artigo 1º, caput e parágrafo 3º da lei municipal número 1961, de 5 de abril de 2022. Parecer número 50, ao projeto de lei número 25, de 2025. 1. Relatório. O presente projeto de lei altera a ementa e o artigo 1º, caput e parágrafo 3º da lei municipal número 1961, de 5 de abril de 2022. 2. Do voto do relator. O presente projeto de lei tem por objetivo realizar uma pequena adequação no texto da legislação já existente, que disciplina a respeito do concurso de escolha das soberanas do município de Nova Esperança do Sul, para que tenha melhor aplicabilidade prática. Desta forma, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala de Sessões da Câmara, 29 de abril de 2025. Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 29 de abril de 2025, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 25, de 16 de abril de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Ingroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Rodrigo Pivoto e Magno Juliard Gabert, Sala de Sessões da Câmara, 29 de abril de 2025. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Alcione Ingroff Schmidt, presidente da CPU, sim. Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, membro da CPU, sim. Magno Juliard Gabert, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 050 e o projeto de lei número 025 de 2025 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 50 e o projeto de lei número 025 de 2025 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por maioria. Peço que a senhora secretária... Unanimidade, perdão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 51 ao projeto de lei número 26 de 2025 e do projeto de lei número 026 de 16 de abril de 2025. Desafeta da destinação de área de uso institucional os imóveis registrados no ofício de registro de imóveis desta comarca sob as matrículas número 13.032, número 13.033 e número 13.034.
Projeto de lei número 26, de 16 de abril de 2025. Desafeta da destinação de área de uso institucional os imóveis registrados no ofício de registro de imóveis desta comarca, sob as matrículas número 13.032, 13.033 e 13.034. Parecer 51 ao projeto de lei número 26, de 2025. 1. Relatório. O presente projeto de lei desafeta da destinação de área de uso institucional os imóveis registrados no ofício de registros de imóveis desta comarca, sob as matrículas número 13.032, 13.033 e 13.034. 2. Do voto do relator. O presente projeto de lei tem por objetivo permitir que os imóveis descritos sejam desafetados e, posteriormente, possam ser concedidos são de uso a empresas do município, tendo em vista a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esporte e Lazer, objetivando futuramente gerar mais empregos e renda aos nossos munícipes. Desta forma, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 29 de abril de 2025. Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 29 de abril de 2025, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 26 de 16 de abril de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Ingroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Rodrigo Pivoto e Magno Giliard Gaberti, sala das sessões da Câmara, 29 de abril de 2025. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Alcione Ingroff Schmidt, presidente da CPU, sim. Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, membro da CPU, sim. Magno Giliard Gaberti, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 051 e do projeto de lei número 026 de 2025 em votação. Coloco o parecer da CPU número 51 e o projeto de lei número 026 de 2025 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Líder do PDT.
Senhora Presidente, retorno no tempo de liderança com grande alegria. Né, venho aqui falar nessa casa, no tempo de liderança do PDT, que hoje, então, tivemos a posse do Thiago Cadó como deputado estadual, né, ele que era suplente, então assumiu hoje, no lugar do Eduardo Loureiro, que está saindo para assumir a Secretaria de Cultura. Então, como eu falei, né, é com grande alegria que o Cadó assume, então, a bancada do PDT lá em Porto Alegre. E a região ganha muito com isso, né? Porque não temos na região hoje uma liderança, alguém a nível estadual, não temos um deputado estadual. E veio o Cadó aí, né? Cheio de gás, um rapaz novo, cheio de sonhos, uma liderança, já foi vereador, já concorreu a prefeito de São Borja, professor. Então, assim, a nossa região, com certeza, ganha muito com a chegada do Thiago Cadó, né, para nos representar lá na Assembleia Legislativa. Então, com certeza, logo iremos lá conversar pessoalmente com ele, nós da bancada, né, para iniciar as tratativas, negociações, os projetos que estão cadastrados, né, para também solicitar apoio. Ano que vem tem eleição, com certeza ele vai pedir o nosso apoio, então agora é a nossa vez, né, de chegar, e estou muito feliz com isso. E como eu falei, a região ganha muito com isso, com a chegada do Thiago Cadó na Assembleia. Vereador Vanderlei, eu acho que o senhor tem que ser um pouco mais claro quando o senhor coloca, não sei se é o senhor que fala ou alguém lhe passa alguma coisa, não sei, mas eu não falei em momento algum que não atinge a folha de contratação. O que eu falei é que a folha de pagamento, o índice que chegou para nós, está dentro da prudência, do índice de prudência do Tribunal de Contas, tá? Então, assim, ó, não sei se o senhor não entendeu ou eu que não lhe entendi. Em momento algum eu repudiei a sua fala, eu só coloquei o que eu acho, e a gente é 9 vereadores aqui, cada um está aqui para colocar a sua opinião. Então, assim, ó, não, toda vez que eu falar, o senhor achar que é algo pessoal ou que, sei lá, que eu quero me sobressair, não, porque o senhor sempre não coloca, se é um pouco de vitimismo, às vezes, da sua parte. Não sei, mas ou eu não lhe compreendi. Mas, assim, eu quero deixar bem claro que eu não falei que não atinge a folha de pagamento, que eu falei que está no limite, né, de prudência, que os prefeitos devem ter esse cuidado, então está tudo certo, tá, na minha opinião. Mas a do senhor é do senhor tem o direito de falar o que o senhor quiser,
não é nada pessoal, mas não sei se nós se desentendemos ou se alguém vem lhe falar alguma coisa, tá, vereador? Mas qualquer coisa, o senhor quer vir semana que vem, colocar melhor, mas eu não entendi o que o senhor quis dizer. Senhora presidente, era isso. Muito obrigada.
Líder dos progressistas.
Senhora presidente, volto no tempo de liderança, só para... Tinha esquecido de um assunto que está aqui na nossa cara, né? Que é uma vergonha isso aqui, mal planejado, isso aqui, que essa obra que está acontecendo na rua da Câmara aqui, as bocas de lobo fora dos padrão, na rampa de acesso. Então, assim, ó, nosso engenheiro deixa muito a desejar. E eu sempre já falei e repito aqui, se tem uma coisa que eu me arrependo é ter dado mais 20 horas para ele. Porque, assim, ó, é importante a obra, sim, que a nossa garagem sempre estava alagada, mas demorou 4 anos, 5, estamos entrando no 5º ano de mandato do mesmo governo, ele poderia muito bem ter planejado. Agora, conversando com o secretário, como é que vai ficar ali? Vão mexer na boca de lobo, desperdício de dinheiro público. Entendeu? Assim, ó, planeja, leva 2, 3, 4, 5 anos para planejar, mas quando fizer, faça bem feito. Porque isso aí é uma vergonha, um engenheiro me fazer. Eu que não sei, já vi que estava errado. Não é que isso aí a gente fala, ah, não, mas se fazem, não reclamam, se não fazem, reclamam também. Mas se é para fazer, faz bem feito. É dinheiro público, vai ser mexido de novo. Aí eu perguntei, ô engenheiro, como é que essa boca de lobo, não, ah, vou ter que fazer pelo outro lado. Como que vai fazer pelo outro lado? Entendeu? A rampa de acesso para os cadeirantes. Então, assim, ó, é umas coisas que a gente vem cobrando desde o mandato passado, algumas obras lá no Jardim das Hortências. Quantas vezes foi, o Biase sabe quantas vezes nós socorremos lá com chuvarada, ligavam para quem? Para o Diego e para o Biase, que dali do bairro, né, Biase, de madrugada lá ajudando as pessoas. Porque quanto erro de planejamento desse engenheiro. Então, assim, ó, não é nada pessoal com ele, é questão profissional, entendeu? Assim, quando a gente critica aqui, eu não critico pessoa, critico o profissional. Então, assim, isso aqui faz 2 meses, eu acho que já está aqui. Não vou exagerar demais, assim, não vou aumentar demais também. Uma obra que é para 15 dias. Né? Então, assim, ó, é vergonhoso isso aí, dinheiro público sendo jogado fora. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Líder do MDB.
Volto no tempo de liderança. Quero parabenizar também as gurias pelo feito lá na rústica da Fecoarte, né? E também, junto com Fecoarte, e também se somar junto aos vereadores em questão de apoio ao esporte em geral. Né? Agora, dia 18 de maio, vai um grupo de rústica representar nosso município em Rosário do Sul. Não sei se as gurias vão ir junto, mas eu já tinha entrado em contato com esse grupo que está participando de rústica e eles tinham me pedido apoio. Eu já tinha ido conversar com a secretária de turismo para conseguir um veículo para dar apoio para esse pessoal, porque eu sei que é muito importante a gente estar sempre apoiando o esporte no nosso município, seja qual for a modalidade, né? Porque eles saem de suas casas para representar nosso município, deixe suas famílias, e isso é muito importante, né, para a nossa população. Em relação à obra, temos que, sim, prestar atenção no serviço que tem que ser feito, né? Eu acho que no momento que for executar a obra, tem que ter um cuidado, né, mas não é culpa do secretário. Então preste atenção, foi sim, feito um acesso porque não tem como passar, não tem como acesso ali, bem dizer, não tem. Então tenha cuidado quando for executar uma obra, finalizar. E como o secretário falou, ele não foi uma obra que foi para a secretaria dele, entendeu? Mas ele veio aqui fiscalizar e viu que estava errado, já cobrou hoje e vão refazer. Tá? Ele já me passou isso.
Eu também tinha me esquecido de falar sobre isso, porque ele foi atrás de mim lá para me falar isso, tá? E vai ser refeito, né? Mas eu acredito aquele que fez errado, que vai ter que cobrir os gastos, né? Como o vereador falou, o vereador Rodrigo falou, é dinheiro público. Tá bem? Seria isso, presidente, devolvo a palavra à mesa.
Líder do PL.
Voto tempo de liderança. A gente esteve no Capão Grande de novo lá e a gente vai estar junto, lá vai marcar uma reunião lá com o Pedrinho Galvão, por causa que tem um problema da água lá. E a gente vai estar junto lá com eles, vamos conversar para ver se nós, junto com a administração, conseguimos uma melhoria lá, porque a água lá, não sei se é toda ou a maior parte, é com manga. Acho que, não sei se o Biase sabe disso, foi com manga, não é com cano, né, Biase? Se dá para trocar umas partes lá, a gente vai falar com o secretário aí, com a administração, para ver se... Porque lá está arrebentando praticamente todos os dias manga lá. E não sei se é um lugar mais baixo, que aforça a água. E o Pedrinho, junto com a turma lá que estão organizada lá, eles me passaram para mim que não é de hoje que está arrebentando muito as mangas lá. Então a gente vai estar junto lá, vou lá semana que vem, vai conversar para ver se a gente consiga fazer alguma coisa e melhorar. Porque é bom nós estar atento e colaborar com os agricultores, com o povo da cidade aí também. Vereadora, eu quero ser bem claro com a senhora, eu não tenho nada contra a senhora. A senhora achou que eu tive um mal entendido? Não, a gente entendeu bem o que a senhora falou, mas não vamos marcar duelo político, vereadora, por causa que duelo político não serve para mim, nem para a senhora, nem para ninguém. O povo merece o nosso trabalho. E eu acho que a senhora achou que eu dei algum início. De um tempo para cá, vereadora, a senhora, eu vejo que a senhora fica muito atenta quando vem aqui no microfone. E é correto, nós temos que estar atento. Se a gente erra, tem obrigação de pedir desculpa. Quando eu errar aqui alguma coisa, posso pedir desculpa, não há problema nenhum. Mas veja bem, vereadora, nós precisamos defender, a senhora de repente defende a administração, é correto. Eu também trabalho junto com a administração, eu cobro, mas não, eu cobro tudo dentro dos padrão. E eu só quero que a senhora entenda que eu quando estive na rua ali, conquistando voto, a gente procura fazer o trabalho aqui e fora, dentro dos padrões das famílias, defendendo as famílias, defendendo o povo trabalhador, acho que a senhora também faz isso. Eu não leio nada escrito por ninguém, vereadora, não tenho telefone para receber mensagem de político nenhum, vou ter um telefone amanhã depois, e a senhora sabe que eu sou uma pessoa simples e do bem. Então, eu gostaria de pedir para a senhora, não vamos marcar duelo político, tanto da minha parte como da senhora. Vamos se unir para defender o povo na esperança. Fica muito feio a gente começar um duelo. E não é esse lado, o lado político. O lado político é defender as famílias. A senhora sabe que eu quero bem todas as famílias do nosso município, os partidos na rua. A gente gosta de todo mundo, gosta de trabalhar. A senhora já soube o que aconteceu, uns probleminhas comigo na rua, aí por causa que a gente tem boa vontade de trabalhar. A senhora sabe que a gente enfrenta dificuldade. A pessoa honesta, o político honesto que quer trabalhar, encontra dificuldade. Agora, só quero que a senhora entenda, vou repetir essa frase, eu não leio folha escrita de ninguém, eu não obedeço ordem de político nenhum, eu sou governado por povo da Nova Esperança e é o povo que vou defender. Obrigado por hoje.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 5 de maio de 2025.
A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia.
Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos. Rádio Nova Esperança FM, 87,9 MHz. Unidos para fazer a vida melhor.
87,9, aonde você estiver, nós estamos com você.
Amigo ouvinte, fique em paz onde estiver. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar.
Boa noite, meu amigo. Fique em paz no seu lugar.